noções, ele tem um alto poder competitivo internacional, que é o mais exigido. Né? E a noção que vem de competência, ela abandona um pouco a noção de qualificação, aqueles credenciais que deviam ter na escola. Títulos, significava qualificação, faz parte disso, pelo qual ele podia exercer uma atividade. Ou das habilidades que ele desenvolve. Competência envolveria muito mais do que uma combinação de conhecimentos, capacidades e atitudes adequadas para agir em contextos diversos. Não é só a escola. Qualquer contexto, imprevisto, novo, em qualquer circunstância, ele com conhecimento é capaz de saber agir. Então, conter o agir que está como um centro de avaliação do que aprendeu. Supondo que ele tem conhecimento, tem a capacidade para agir da forma mais adequada em qualquer contexto.
Hoje, teve um evento com o secretário do Ministério de Tecnologia. E ele falou que a tecnologia, a educação, ele falou um pouco disso, né, que deveria ser um conjunto de atitudes nas escolas e que seria aplicada transversalmente em todas as disciplinas esse conjunto de atitudes. Agora, então, esse conceito de competência, ele realmente não varia, assim, dependendo da área, dependendo do... Porque eu fiquei imaginando, por exemplo, para você colocar uma escola em todas as disciplinas, que a tecnologia deve ser usada da mesma forma, né, na arte, na biologia. Então, isso não muda. Não importa a área do conhecimento que você está, o conceito de competência é o mesmo.
Sim. Competência vai exigir um novo modo de você entender o conhecimento. Não é conhecimento estanque, disciplinar, de um conjunto formal de conhecimentos. Ela necessariamente é transdisciplinar, interdisciplinar, porque ela supõe que para qualquer delas, você supõe o concurso das outras. Você não pode avaliar como avaliador, quais são as competências cívicas. Não é só porque ele está matemática. Mas ele sabendo também é importante. Se a
gente vai passar o
aprender. Como é que vai acontecer, está sendo problemático, mas qual é o suposto? É que o conhecimento, ele supõe um conjunto, né? Porque eu estou educando, formando indivíduo. E o indivíduo pode usar os conhecimentos que a escola tem, o que ele tem, a capacidade que ele tem de desenvolver, as atitudes que ele também toma dentro das coisas, então...
Aí também não tem um movimento meio assim, não sei se, como diria, se é político, porque onde que a gente aprendia, por exemplo, quando a gente foi à escola, onde que a gente aprendia essas coisas? A gente aprendia essas coisas com a família, certo? As atitudes, você ser honesto, você, tudo era talvez ali no jantar, no almoço, nessa coisa que a gente tinha com a família. A escola estava lá para ensinar matemática, português, história, geografia, né? Por exemplo, na minha casa não tinha livro, o livro estava na escola.
É, mas se você se comportasse mal no ônibus, se o inspetor de aluno disse, você seria punido dentro da escola.
Não, talvez em casa, porque se eu levasse um bilhete para casa falando que tinha acontecido isso,
também.
O galo cantava em casa. Na escola eles mandavam lá para a diretoria fazer um bilhetinho, mas o negócio era em casa. Chegar com o bilhete em casa que o diretor mandou, aí você ficava não só lá meia hora de castigo, como eles colocavam, você ficava sem cinema, sem isso, sem aquilo, por um mês.
Já tomava um tapa.
É, ainda apanhava. Agora, isso aí sumiu, né? A família não tem mais essa coisa nada toda, e aí a gente empurra essas coisas para a escola. Tá meio...
Depois nós vamos discutir. Você já
queria perguntar, é o seguinte, hoje em dia, você não tem mais uma família
como era antigamente, né?
Aliás, é raro que um pai, uma mãe, vai pegar o caderno do filho e não olhar, como se estivesse. Não sei se vale a pena ou não deixar isso ainda totalmente a critério da família. Eu não sei se vai funcionar. É uma questão, uma pergunta. Né? Então, você pega a periferia de São Paulo, periferia de qualquer lugar do mundo. Entendeu? A coisa mais rara é ter um pai em casa.
Não, aqui mesmo, aqui é a noção, né? Que a escola que avalia só, avaliava só a matemática. E é a questão para nós, né? Coloca. É bom aluno porque ele dá muito bem em matemática, mas depois dá um tiro no outro, né?
Pode ser um
excelente aluno, Então, o que a gente aqui transporta para os pobres, veja, não é só saber aquelas disciplinas científicas. O que eles estão, me parece, tentando discutir é que eu tenho que formar um indivíduo para a vida. Né? Isso daí supõe que ele tenha não só conhecimento, mas ele desenvolva suas capacidades.
Mas eu acho que aí eles estão preocupados em tratar o empreendedorismo, o aprender a aprender, para eles acordarem com a gente, mas não é nessa preocupação de também na preocupação de ensinar valores, éticos, tudo isso. Mas acho que a tônica que dá, que é dada, que é dada dentro, é tentar passar essa questão, que a escola não passava a questão de ser empreendedor, de você. Porque hoje a informação não está só na escola, a escola tem que ensinar a buscar a informação, porque a informação está no mundo, está na internet.
Não é confinado à escola. Né?
Mas também, eu acho que
a escola é um centro de formação relevante para a formação da massa de cidadãos. É responsável. Então, mas o que eu vou exigir da escola? Eu vou exigir que ela forme para a cidadania, para a vida social, solidária, que saiba se desempenhar, que expanda suas capacidades. As missões da escola, de certo modo, mudam.
É isso que eu queria pontuar aqui, Dorothy. Eu acho que a gente não pode fazer essa confusão. Aquela escola que buscava a cidadania, a formação de valores éticos e etc., é o modelo anterior. Essa preocupação faz parte daquele modelo que a gente até denominou lá no início. Essa escola é uma escola que está mais voltada para uma visão pragmática. O que se chama ali de atitude não é a atitude do ponto de vista da formação do valor ético, é a atitude adequada para atuar no imediato. Você tem uma visão pragmática, ou seja, a ideia de competência aqui é uma ideia voltada sempre para ser avaliada no resultado, na ação prática, né? A competência forma, ela se utiliza do conhecimento, na verdade, para formar a utilização. A ideia é da ação final, né? Então, acho que a gente não pode usar aqui e acolá essa questão de formação de valores, né? Nós temos modelos de escola diferentes, em momentos históricos diferentes.
Professora, claro. Porque é completamente diferente, né? Mas é que é outra questão que eu fico dizendo, que tem a ver com a globalização, ou seja, o aluno acaba o seu curso e o que ele aprendeu, se calhar, passado um ano ou dois, já está ultrapassado. Portanto, é importante formar estas competências, essa capacidade de ser capaz de aprender sozinho ao longo da vida, de mudar de emprego, de mudar, estar sempre pronto para aprender.
Está preparado a não ter carteira assinada, porque não vai ter emprego, então tem que ser empreendedor. Está tudo envolvido nisso aí.
A ideia do emprego, sabe? A ideia é uma coisa que vai acabar.
Administração.
Não, eu quando me formava, a gente formava, e sabia que ia ter, se calhar, o mesmo emprego a vida toda, e isso acabou. Os jovens vão mudar de emprego ao longo da vida, em vez de vão ter, se calhar, fazer coisas diferentes, e vão ter que estar a aprender tudo.
Eu quero completar. Fala agora a gloriosa.
Obrigado. Mas a minha intervenção não é longa. Só aparece quando a professora Branca deu uma clareação com relação à gestão das atitudes e essa escola que está sendo proposta. A minha inquietação é essa escola que está apenas, pressupõe-se que está apenas ligado à questão do imediatismo, pragmatismo. Então, será que essa escola não está formando também cidadãos? A questão da cidadania, onde é que podemos encontrar nessa escola?
Eu acho importante lembrar, a Beth aqui também foi chuchar comigo, o que é a questão da atitude adequada. Atitude adequada para se virar bem no mercado de trabalho, o sujeito saber, ter as condições de saber no que universo que ele está, etc. Agora, claro que o conceito de competência, nós estamos estudando um pouquinho isso, é um conceito que tem contradições. Então, você vai encontrar em documentos ainda o discurso da formação da cidadania misturado com o discurso da competência. Nós é que precisamos saber colocar no lugar. Essas coisas vêm, porque as síntese histórica vão se fazendo. Vão se fazendo e você tem tendências diversas. Às vezes expressas no mesmo documento. Nós é que precisamos separar o joio do trigo, como nós falamos.
Na verdade, eu acho que teve uma ênfase a uma cidadania proletária, né? Que ela vem da ideia de globalização. Global,
mas essa cidadania não significa aquela cidadania. Essa cidadania significa uma
situação,
é o produtivo, é o que se aquela cidadania anterior, você está falando em formação, talvez valores mesmo, valores físicos de outro sentido, físico lá, não tem o significado físico aqui. É isso que nós não podemos escorregar aí, porque às vezes o termo pode ser o mesmo, mas ele vem num contexto diferenciado.
Isso está claro? Essa distinção está clara? Essa distinção é clara?
Nós já temos algumas coisas claras, sim, já temos texto, já temos algumas coisas.
Você que está deixando clara, não é para os documentos.
Não, nos documentos o Pinotti responde, mas, por exemplo, eu tenho estudado algumas coisas que já foram. Não, porque os documentos, o Pinotti leu no original, eu não li no original, tá? Então, mas olha, a questão do Estado aí aparece, por exemplo, você hoje não tem, a gente estava cochichando também, né, Beth, aqui, a ideia de um Estado, hoje, ela é uma ideia de um Estado menor. Diante da economia internacional, o Estado não tem a força que tinha, né? Hoje, você não tem um Estado determinador. Aquela diferenciação que o Pizzotti fez ali, de um primeiro momento em que você tem uma educação proposta pelo Estado, voltada para a nação, que busca coesão nacional, aquele modelinho inicial dele. Neste segundo momento é que você não tem isso de modo puro. Você pode dizer, mas e no Brasil, e não sei aonde, não tem de modo puro. Mas enquanto modelo, só para nós entendermos, o segundo momento, que é o momento deste conceito aqui, que o Fusão está trabalhando, é o momento em que você não tem a força do Estado, a busca não é a mesma. Você tem as regras emanando do mundo internacional. Então, eu não gosto, inclusive, aí dessa terminologia cidadania planetária, porque ela é enganosa, ela é ideológica, né? Ela traz uma ideia que não é. A ideia de que você... Agora, você pode utilizá-la na ecologia, por exemplo, já de outra forma, dizendo, não, nós vamos cuidar do planeta, nós vamos... Aí é o que passa.
Mas esse pragmatismo não parece muito mais americano do que europeu?
Fiz a distinção porque acho que tem dois horizontes muito diversos de sistema. Quando eu chamo o inglês anglo-americano, a sua destinação é clara, é o mercado. Eu vou integrar o mercado. Quando eu falo da cultura comum, eu vou integrar na solidariedade coletiva.
tem um horizonte diverso. Mas de trás da solidariedade, evidentemente, supõe também o trabalho.